Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, onde nós estamos com a nossa equipe toda posto. Na mesa de som, fazendo esse som aí, muito bonito chegar até você, hoje é o Rogério Dias, o nosso companheiro Rogério Dias está com a gente. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi, e hoje vamos estar recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, querido companheiro Nemésio Nicolini. O Nemésio está conosco hoje porque nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o nosso contato com o plano espiritual. Tema de hoje, conversando com os espíritos. Nós temos visto ultimamente muitos filmes, tanto nos circuitos cinematográficos como na televisão, sobre as situações dessas pessoas, os médiuns, que usam essas habilidades para se comunicarem com os espíritos, para ajudar outras pessoas. No programa de hoje nós iremos analisar mais profundamente essa questão. Nemésio, todas as pessoas são médiuns e podem conversar com os espíritos, como nós temos visto aí na televisão, no cinema, né, Mésio?
Toda pessoa que sente nenhum grau qualquer a interferência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Ele prossegue ainda informando que essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucas nas quais não se encontrem alguns rudimentos dela, da mediunidade. Agora, quanto à segunda parte da pergunta, se todos os médiuns podem conversar, poderiam, mas nem todos conseguem conversar
nem
com desencarnados.
Nem todos conseguem.
Poderiam, mas nem todos conseguem.
Por que, né, médico? Nem todos conseguem, hein?
Porque geralmente a comunicação do desencarnado com o encarnado, ela é feita pelo acoplamento de perispírito a perispírito.
Uhum.
Certos médiuns, assim, de uma mediunidade mais profunda, mais sensibilidade, então eles são atuados através do chakra coronário e recebem via telepatia a mensagem do desencarnado. E há aqueles que nós conhecemos muito bem, médios insuspeitáveis, como foi o Chico, como é o Divaldo Pereira Franco, que o espírito desencarnado se acopla ao seu perispírito e, de certa forma, tem o domínio sobre a voz, sobre o pensamento da criatura, tudo de acordo e com a possibilidade, dado a sensibilidade, a qualidade, a profundidade da mediunidade dessas duas pessoas, as quais nós conhecemos pessoalmente.
Nemésio, o Sérgio está me passando aqui uma pergunta da nossa produção aqui, e é uma pergunta muito interessante. Algumas pessoas são médiuns e não sabem que elas têm a mediunidade aí para trabalhar, né? E elas veem coisas, escutam vozes. O que nós podemos dizer para essas pessoas, né, Médio, que muitas vezes acabam se assustando com esse fenômeno, não trabalham isso?
Olha, nós tínhamos um amigo, um cirurgião dentista, que ele tinha, ocorria isso com ele. Ele ouvia, via, sentia, e conversando, nós procurávamos, evidentemente, dar uma explicação lógica, racional, segundo a doutrina espírita. Mas ele tinha uma teoria que alguém passou a ele, de que ele se valia, sim, de memória de seus antepassados.
Sim.
E a gente tentava explicar, não, mas cada criatura é uma individualidade própria.
Uhum.
De sorte que é muito difícil convencer. Eu tive um companheiro, um subordinado, que era um pastor metodista. E um seu companheiro desencarnou. E conversando, então, um dia disse, fulano, não vou dizer o nome porque ele está aí por perto.
Não, perfeito,
ainda.
Perfeito.
Fulano, se ciclano aparecesse conversando com você, você acreditaria? Ele rapidamente, não. Quer dizer, a priori, já existe aquela barreira, aquela convicção.
Naturalmente.
Não creio. e em matéria de espiritualismo e tudo, antes de tudo, não é simplesmente necessário crer, é necessário saber, sentir. De sorte que há muita gente por aí, médicos, que são constantemente homens do direito, da agricultura, da geologia, o trabalhador, o artífice comum, que recebem o carinho, a atenção, o apoio, o amparo, a direção de espíritos valorosos, de elevada estrutura moral e intelectual, ajudando e não percebem. E tive, desculpe, só complementando, tem mais um companheiro nosso, até chegar da família, que um dia alguém disse, graças a Deus, Deus tem te ajudado, ele se revelou. Ele achou que não, tudo que ele fez por ele mesmo, independentemente da ajuda de Deus. Quer dizer, perdoou-se, perdoamos, não. Porque era a sua ignorância que estava falando.
Não é uma coisa que então, deveria ser assim.
Então,
né,
nesses casos, fica muito difícil, principalmente a doutrina espírita, que é uma coisa intimista, não é uma coisa que se convence multidões com palavras, com promessas, etc. É uma coisa intimista, que a pessoa ou cresceu e está nela.
É do íntimo do indivíduo, do seu íntimo.
São conquistas.
Uhum.
São conquistas que a pessoa vem fazendo ao longo de milênios.
Agora, Nemésio, por que quando uma pessoa, ela disse, está ouvindo um espírito, né? Fala assim, olha, eu estou aqui conversando com um espírito está me falando alguma coisa. Por que as outras pessoas não escutam o mesmo espírito? Só uma pessoa escuta e as outras não.
Essa é uma condição especial do médium, que é chamado médium audiente. É aquele que tem uma condição no seu cérebro, no neocórtex, e que lhe dá essa condição, essa sensibilidade, que não é privilégio, pelo contrário, às vezes é prova, que ele vem para ressarcir erros do passado. E isso está muito agora em voga, com essas notícias que vem ocorrendo da década de 70 para 80, com a reencarnação de milhões de criaturas que vêm lá de Alcione, das Pleiades, uma estrela de terceira grandeza, Alcione, estão reencarnando. E vão desenvolver, ou já tem no neocórtex uma condição, que vão desenvolver a telepatia, a comunicação pelo pensamento. E nós vamos começar a ver já por aí. Então tem muitos que ouvem realmente, e geralmente são médiuns. E quando ele não é treinado, não é orientado, não sabe, geralmente isso o perturba muito, porque ele pode ouvir. Mas por uma questão de sintonia, então ele às vezes ouve aqueles desencarnados e não é nada interessante ouvir.
Hélio Delanossi, o nosso companheiro Hélio Delanossi. Hélio, o Nemésio está falando agora uma coisa interessante. O Nemésio está dizendo o seguinte, que alguns escutam, são audientes, outros têm evidência. Essa comunicação com os espíritos, então, ela pode acontecer de várias formas, Hélio. E essa intuição também é uma forma de se comunicar com os espíritos, Hélio?
Realmente, nós catalogamos assim uma dezena de formas diferentes que pode ocorrer essa comunicação. E muitas vezes, até eu estava ouvindo atentamente o Nemésio falando, e eu me lembrava dos tempos em que nós fazíamos cursos, né, na casa espírita, e a gente imagina sempre que essa comunicação virá de uma maneira muito explícita, a gente imagina que vai ser um recebê-la assim de uma maneira muito clara, estou recebendo, como se fosse um telefone tocando, você atende, você escuta. Mas como ela é feita de diversas formas, essa comunicação, e diz livros escritos também, nós somos influenciados, ou somos recebidos de diversas formas, nós nem percebemos, aí estamos sendo intérpretes dos espíritos, sem sequer percebermos que estejamos fazendo isso naquele momento. Né? Então isso ocorre com o médico, durante a cirurgia, né? ocorre com um advogado, durante a fazendo uma petição lá na sua máquina de computador, ocorre com um marceneiro que está fazendo, estou dentro de uma dificuldade em processo mecânico, em qualquer momento nós somos socorridos pela espiritualidade, por esse processo da intuição, esse processo telepático de informação que nos chega sobre o procedimento que nós vamos fazer, uma mudança de rumo num caminho, nós vamos fazer, estamos perdidos na rua, né? o que eu faço agora, para que lado que eu vou, né? Quando você especifica, de repente você tem uma ideia brilhante para você fazer um... Aí eu resolvi fazer tal coisa e deu certo, sabe? Isso tudo foi essa comunicação
com os espíritos.
Comunicação com os espíritos, amigos, e que nos possibilitaram, nós resolvemos vários problemas no decorrer de um dia por dia, né?
Muito bom, estamos aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre conversando com os espíritos. É nosso tema de hoje, as conversas com os espíritos, com o plano espiritual. E estamos recebendo aqui o nosso companheiro Nemésio Nicolini, um grande trabalhador aí, tarefeiro da Seara Espírita. Nemésio, o Sérgio está me dando um exemplo aqui interessante, está dizendo assim que é um exemplo. Agora, nós aqui podemos estar falando coisas que os espíritos querem que a gente fale, sem que nós percebamos isso. Isso é comum, né, Mésio?
É comum. É comum. É comum porque os bons espíritos, aqueles que têm uma estrutura, uma elevada envergadura moral e intelectual, eles estão como Diógenes à procura do homem, como uma lanterna procurando do homem. E, naturalmente, que há um interesse muito grande do plano espiritual superior em que a humanidade avance, alcance, porque nós somos fadados à perfeição. Aliás, a única coisa que nós estamos destinados é a perfeição, que é nós não podemos evitá-la. E eles, então, quando sentem que qualquer um de nós, pode ser aquela senhora que está lá no tanque lavando roupa, pode ser a professora, pode ser o motorista, quem quer que seja, esteja voltado em determinados instantes, como nós temos o hábito de fazer uma prece em casa antes de vir para aqui, e antes de estarmos aqui nesse gabinete, nesta sala, hermeticamente condicionada, foi feita uma prece. Ora, quem de nós também? Então, os benfeitores estão naquela posição do pai que pensa assim: oh, meu Deus, quem na boca do meu filho beija a minha doça? De sorte que eles estão, se aproveitam disso como nós aproveitaríamos, no bom sentido, induzir alguém à prática do bem. Como induzimos os nossos filhos, os nossos amigos, nós queremos a sua felicidade. Queremos que eles sejam multiplicadores da palavra do bem, da palavra de fé, da palavra da esperança. Então eles não fogem à regra.
Agora, né, mas a conversa com os espíritos, a conversa, como nós estamos dizendo aqui, os espíritos conversam conosco, o médium conversa com ele, não é a única forma que a gente tem de conversar com os espíritos, pelo que nós estamos falando aqui. Aí vem uma pergunta que chegou agora por telefone aqui, que eu acho que é muito interessante. Muito obrigado a você que ligou aí, não disse o nome, é de uma amiga que diz assim: como eu posso acreditar que aquilo que o médium está falando é realmente do espírito e não dele, do próprio médium? Como é que eu posso acreditar, né, médium?
Bom, nós temos aprendido com Allan Kardec e com os grandes médiums aí que estão trabalhando intensivamente no mundo todo, que há sempre a participação do médium. O médium, por mais sensível que ele seja, mais dócil que ele seja aos espíritos, ele não é um robô, não é um autônomo. Ele tem que dar a sua participação. Uma vez, lá conversando com o Chico, e como sabe, a nossa casa recebeu sempre a colaboração, a direção, o amor de Bezerra de Menezes.
Perfeito.
Ele passou para nós, via Chico, algumas mensagens. E certa vez fizemos uma pergunta ao Dr. Bezerra, via Chico, né?
Chico Xavier.
E o Dr. Bezerra disse assim, respondendo em relação a isso, a essa dúvida que alguém tem, ele falou: olha, meu filho, o que a gente pode dizer é que nós aqui também estamos trabalhando, estamos caminhando, tentando.
Perfeito.
Quer dizer, não há como convencer uma pessoa de alguma coisa que ela não está em condições de aceitar aquilo que a gente diz. Tem que haver uma confiança. É evidente que se um físico quisesse valer da minha pessoa de Nemésio, para transmitir alguma coisa, vai ser uma negação. Porque eu nada entendo de física. E logo, então, é possível perceber, em certas ocasiões, que às vezes o médium não tem aquele conhecimento, a xenoglossia, por exemplo, falar em língua diferente, não conhece, não fala. Fala do Divaldo. Divaldo recebeu uma mensagem de Leon Denis, de trás para frente, e Edivaldo não conhece nada de francês.
De trás para
de
frente.
Trás para frente.
Em francês.
Em francês.
E ele não conhecia
ele
nada
não
em francês.
Conhece nada. Edivaldo confessou ainda essa semana. Ele confessou, falou, conheço a língua portuguesa e um pouco de espanhol. Ele disse, mas de francês ele nada conhece.
É, esse fato aconteceu em Paris, né? Ele estava num congresso lá em Paris, né?
Quando nós estamos dentro da doutrina e em função do tempo, dos estudos, da dedicação, nós vamos criando condições de entender, de perceber, saber quando alguém está sendo ajudado pelo Espírito ou não. Mas uma pessoa distante terá essa dificuldade.
Demésio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que você é um trabalhador da doutrina espírita e você tem essa mediunidade de psicografia, você escreve, né? Você psicografa. Quando você está se comunicando, os espíritos estão usando você para se comunicar com alguém, estão passando mensagem para você. Você faz um filtro nisso, né, Mésio? É isso que é importante para o nosso ouvinte saber. Você sabe se aquilo que está entrando é de um espírito de uma grandeza elevada, se é um espírito que está passando uma mensagem boa. Você consegue fazer um filtro, você, a respeito do que está vindo para você?
Bom, a coisa vem com tal celeridade, com tal velocidade, que não dá tempo para a gente analisar a coisa boa. E eu não ouço quando o expositor está
falando
o seu tema. Eu fico completamente ali. E as palavras surgem. E às vezes surge alguma coisa que é um pequeno hiato. E eu trato de colocar ali que me foi possível, porque senão eu perco
a continuação
da comunicação. Mas, assim, de espíritos mais elevados, que eu posso dizer, de uma ou outra, tem sido mais de Hilário Silva.
Perfeito.
E do Dr. Bezerra.
Perfeito.
E o Dr. Bezerra me passou uma mensagem que, no princípio, Hilário Silva iria ajudar nós. Os exercícios iniciais.
Professor Hilário Silva, um grande tarefeiro do plano espiritual.
André Luiz, né?
Perfeito.
E outros que às vezes o nome me vem à mente, mas nem eu posso afirmar que aquele nome é
que
realmente
é nome,
aquela.
Né?
Não sei.
Muito bom.
Mas é muito rápida a mensagem que vem, né? Assim. Então eu tenho que dar sequência, senão eu fico no meio do caminho.
Muito bom. Nós estamos aqui falando sobre essa conversa com os espíritos, como é que acontece isso. Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Nemésio Nicolini. Nemésio, uma outra pergunta. O médium, ele fica o tempo inteiro à disposição do plano espiritual, dos espíritos? O tempo inteiro ligado com os
De espíritos? Ordinário, não. O médium tem seus afazeres, trabalha como todo mundo, tem suas obrigações na família, na sociedade, no trabalho. Então, aqueles momentos principais nas reuniões, propriamente ditas, para essa finalidade. A não ser caso, por exemplo, do Chico, do Edivaldo, que na produção de livros, às vezes eles ficam dia, e pode-se dizer até a noite, à disposição dos benfeitores, para que possam também produzir os livros, senão não há tempo para isso. Mas, de ordinário, não. Nós ficamos assim, à vontade. Entretanto, pode ocorrer assim. Às vezes alguém nos telefona pedindo socorro, e às vezes nem a gente vai atender no centro, vem na casa da gente e você não pode deixar de abrir a porta.
Perfeito.
Casos às vezes graves, casos às vezes de uma atuação forte, às vezes casos de doença, perturbação de toda a ordem. Então, nesse momento, nós estamos como alguém que está à disposição dos espíritos sempre. Mas é assim para acontecimentos de última hora, coisas assim do momento. Mas não significa que nós estamos assim como um robô com uma cordinha ligada a eles o tempo todo. Isso não. Eles também têm seus afazeres. Eles também têm muito mais do que nós o que fazer, também que para a nossa disposição.
Perfeito. Hélio, os espíritos, quando querem se comunicar conosco, quando querem conversar conosco, eles fazem isso em qualquer lugar ou é só na casa espírita, Hélio?
Como nós dissemos, estamos falando aqui, depende do tipo de comunicação. Né? Quando ele vem de forma intuitiva, vem através de uma intuição, através de um alerta, isso aí pode ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar. Agora, aquele processo de incorporação, quando há uma incorporação, quando há alguma coisa mais assim, agora isso sempre ocorre quase sempre na casa espírita. Não obstante, pode ocorrer também se a pessoa for invigilante. For invigilante, ela tiver um distúrbio, tiver qualquer... essa mediunidade dela desregulada, vamos dizer uma palavra assim, por falta de uma outra mais esclarecedora para o momento, ela não tiver controle sobre essa mediunidade, isso pode ocorrer numa crise de supermercado, pode ocorrer em
qualquer lugar,
num ponto de ônibus, dentro do ônibus. E a gente vê muito isso, quem vê assim, por exemplo, em ambientes onde tem bebida, essas coisas, quando a pessoa começa a viver, ela se transforma e ali tem. Ocorre em casos, né, de pessoas se incorporarem e darem muito trabalho para todo mundo, e aí levam, eu penso que a pessoa ficou louca, leva para dar injeção, tratá-la com um remédio, com coisas dentro de hospitais, e isso aí, quando na verdade era apenas um processo mediúnico, de andamento.
Demésio, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque essa questão de conversar com os espíritos é uma questão milenar. As pessoas fazem isso desde que a humanidade tem aí os suas ligações com a religiosidade, com Deus. Sempre houve o contato com o plano espiritual. Agora, Moisés não teria proibido as pessoas de conversarem com os espíritos, Demésio? Lá 3 mil anos atrás, Moisés não proibiu, Demésio, no deserto, durante o êxodo, né? Moisés não fez uma proibição lá de conversar com os espíritos?
Bom, nós compreendemos a razão para essa atitude, exatamente para evitar o abuso e também o aproveitamento, porque até hoje nós estamos vendo que, infelizmente, até algumas casas espíritas, por causa da direção, que prometem uma série de coisas que na realidade não ocorrem. Porque ninguém faz milagre, porque esse milagre, com essa conotação de que não tem explicação, não existe. Tudo que existe tem explicação lógica, desde que haja alguém que possa explicar. Pode ser uma ação da lei da física, da química, da mecânica, mas tem uma explicação. Até hoje, então, nós vemos, às vezes, pessoas que vêm com propostas, com informações, lá estão fazendo isso, lá estão fazendo aquilo, está acontecendo e tal. Só que agora não há uma proibição, porque não existe, no Espiritismo, não existe uma autoridade superior que possa proibir, ou que queira tentar proibir que num centro espírita se faça isso ou aquilo, desde que esteja dentro da lei do Código Penal Brasileiro. Desde que não esteja contrariando a lei brasileira, numa casa espírita ou de qualquer outra religião, pode conversar, pode falar, prometer. Então, Moisés, que era um médium por excelência, um médium, com todas as letras maiúsculas e toda a ressonância que se pode dar, ele teve essa intuição e o fez com muita razão, para evitar que ele teve as pessoas fazendo coisas malucas. Desapareceu pessoas, tudo assim, prometiam fazer, matavam, e isso foi desaparecendo. A educação, a evolução foi melhorando. Mas ele proibiu como qualquer um de nós hoje, eu, vocês, velho, aqui, qualquer um de nós, se algum dos nossos companheiros lá se extrapolar querendo se aparecer, nós vamos proibir.
Claro, com certeza.
Porque está contrariando uma lei natural. Você pode estar prometendo coisas. Nós, na nossa casa, tivemos a oportunidade de pedir encarecidamente, educadamente, humildemente a um outro companheiro que deixasse um pouquinho de lado e não ficasse atendendo particularmente casos, porque estava extrapolando. E não é essa a finalidade do Espiritismo. O Espiritismo é esclarecer, antes de tudo, a pessoa.
Perfeito. Agora, Nemésio, o médium deve receber, deve se comunicar com todos os Espíritos? Qualquer um que queira se comunicar com ele deve ficar... Ele deve estar à disposição de todos. Ah, tem um Espírito que quer entrar aqui, eu vou deixar ele vir. Todo mundo que quiser entrar, ele deve deixar, Nemésio?
Se o médium estiver em perturbação espiritual, ele pode até dar ensejo a que outras entidades o usem até para fazer o mal.
Mas isso é importante o que você está dizendo. É. Se ele estiver em perturbação.
Por conseguinte, o médium, reconhecidamente médium, ele precisa da casa espírita para se orientar, para ser orientado, para aprender a se defender. O médium já que tem conhecimento, que estuda, não é só que lê, mas que estuda, que digere a codificação espírita, o Pentateuco, os cinco livros da obra, ele tem armas, tem condições e sã consciência para se defender e rejeitar. Como agora, se nós saímos daqui, alguém ali, eu quero que você faça isso. Nós, em sã consciência, podemos fazer ou não. Da mesma forma, o médium tem que estar, tem que estudar, tem que saber quando ele pode e quando não deve dar facilidade. Ele pode rejeitar, sim, alguma entidade, algum desencarnado. Eu, desculpe, prefiro falar desencarnado, espírito, porque espírito também nós somos, todos.
Todos nós.
Então,
né?
Eu falo desencarnado para diferenciar do encarnado. Então, se for aqueles que já está numa fase assim, de encantamento, que é a primeira fase, no caso da obsessão, se estiver na primeira fase do encantamento, ele então fica deslumbrado e ele acaba aceitando. Rony Pereira, em Recordações da Mediunidade, fala.
Não, Rony Pereira,
Recordações da Mediunidade, em Devassando o Invisível, seus dois livros, ela fala que aquele beletrista queria transmitir para ela mensagem, tudo, mas era uma coisa muito particular. E ela teve que não aceitar.
Uhum. Muito bem, Nemésio Nicolini, nosso mestre hoje aqui, nos ensinando aí muitas coisas sobre...
Mestre, só Jesus.
Sim.
É que aceitou essa...
designação.
De mestre,
nós estamos chamando de você de mestre, ensinando muitas coisas úteis aqui.
Somos aprendizes. Somos aprendizes.
Nemésio sempre nos abrilhantando com esses conhecimentos magníficos aqui. Muito bem, nós vamos fazendo uma breve pausa aqui no Semana Boa Nova. Nós vamos deixando aqui uma perguntinha para o Nemésio, para que ele vá se aquecendo aí e que depois... passa aí a resposta dos nossos ouvintes. Nemésio, como é que o médium deve agir? Como é que ele deve atuar? Quando ele perceber que o espírito que está querendo se comunicar com ele não tem coisas construtivas para passar, para falar. Você vai responder no nosso retorno. Nós voltamos dentro de alguns instantes. Se não muda de emissora, não, nós vamos voltar já, rapidinho.